A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre execução fiscal. E quem está aqui conosco no estúdio é a doutora Nilce Lima, juíza da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais. Muito boa tarde, doutora. Seja bem-vinda.
Muito boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes.
Doutora, para darmos início à nossa entrevista desta tarde, a senhora poderia explicar em linhas gerais o que é a execução fiscal?
Bom, a execução fiscal é um rito, né? A forma que um processo corre dentro do Poder Judiciário. E ela é exclusivamente para devedores do Estado. Quem deve para a administração pública tem que pagar através do processo de execução fiscal. Então, aí a gente pode incluir todos os impostos, né, as taxas, as multas, que sejam em que sejam os credores o município, o Estado, a União, as autarquias, que no caso, no nosso caso, seriam os conselhos regionais, os conselhos, o CREA, OAB, todos eles podem se processar por execução fiscal.
Uhum. Atualmente existe a Lei de Execução Fiscal, não é mesmo?
Exatamente, a Lei 6.830 de 1980.
Uhum. E quais são os objetivos dessa legislação, as principais disposições, doutora?
Exatamente, como eu disse para você, a lei, essa lei é a lei que rege a execução fiscal. Toda execução fiscal, ela se embasa nessa lei de 1980, que já teve, logicamente, algumas alterações, mas é a lei que através da qual o processo anda, flui no judiciário. Uhum. Então, assim, as principais disposições da lei, ela estabelece a forma que o credor, que no caso é a União, Estado, município, tem que obedecer para começar o processo de execução fiscal. E como é que é? A pessoa deve o tributo, o município inclui em dívida ativa e emite uma CDA, que é a Certidão de Dívida Ativa. Essa CDA inicia o processo de execução.
Uhum.
Então, a Lei 6.830 diz quais os requisitos da CDA, a forma como você vai citar o devedor, como é que ele pode se defender, como é que ele pode oferecer bens à penhora, como é que a execução se extingue. Então, uhum, assim, do início ao fim, o processo de execução fiscal é, então, regido por essa lei.
A partir daí, então, o cidadão, o devedor, quais são as consequências para ele e como ele tem que agir daí?
Bom, Uma vez que o cidadão é citado, ele vai ter que procurar a vara de execução fiscal. No caso, eu vou me referir exclusivamente à minha vara, porque nós temos assim a execução fiscal federal, que são os tributos federais, a execução fiscal estadual, que são os tributos estaduais, e a execução fiscal municipal, que são os tributos municipais. Uma vez citado em qualquer esfera, o devedor tem que procurar a vara que expediu a citação, para verificar e efetuar o pagamento, se for o caso. Caso ele não procure, aí as consequências são as outras, que a gente vai poder falar um pouquinho mais adiante.
Uhum, uhum. Bom, quais são as etapas que compõem a execução fiscal, doutora?
Bom, nós estamos lá. Então, primeiramente, a distribuição da ação com a CDA. O município vem e diz: o senhor João não pagou um tributo. O que nós vamos fazer? Sai uma carta de citação para que esse devedor, em 5 dias, efetue o pagamento do débito. Se ele não efetuar o pagamento do débito, o que ocorre? A penhora de bens. E essa penhora de bens, ela pode ocorrer, em um primeiro momento, em contas bancárias. Então, a gente tem vários instrumentos dentro da execução fiscal para a sua efetividade, a gente brinca que são os JUDES. Nós temos o BACEN-JUDE, o RENAJUDE e o InfoJUDE.
Uhum.
Então, não paga o débito decorrido o prazo de 5 anos, não paga 5 dias, desculpe. Não pago o débito, o que que acontece? Sai uma ordem de penhora de bloqueio de contas correntes. Se não localizou valores na conta corrente, a gente faz uma pesquisa junto ao DETRAN para verificar se a pessoa possui veículos. Não localizados veículos, então é feita uma busca junto à Receita Federal e nas declarações de imposto de renda, para que a gente localize bens e possa fazer a penhora do que for necessário. Em se tratando de débitos de IPTU, a penhora preferencialmente vai recair sobre o imóvel que gerou o tributo. Então, feita a penhora, né, imaginando que o devedor não pagou, feito a penhora, o que que acontece? Se houve penhora e decorreu o prazo que o devedor tem para se defender ainda desse débito que foi constituído contra ele, esse valor, se for em dinheiro, vai ser convertido em renda para o município. Se é um imóvel, pode ser levado a leilão e arrematado. Então, a parte pode vir a perder o seu imóvel em função de um débito tributário.
Esse débito, quando está em execução fiscal, aí ele tem que ser pago à vista? Ou isso há também negociação?
Exatamente. É uma outra opção do devedor. Ele pode se deslocar até a vara, levantar todos os dados e também ele pode até a prefeitura, no caso do IPTU. Eu estou falando exclusivamente com relação ao IPTU, que é a minha área de atuação. Então, e é o que a gente tem um volume muito grande. Então, ele vai até a prefeitura e negocia um parcelamento do débito. A prefeitura normalmente parcela esse débito em 12, 24, 36, dependendo das condições que a pessoa tenha para quitar o débito. Quitado o débito, extingue o processo.
A inadimplência é muito grande, magistrada?
Olha, Patrícia, esse é um grande problema nosso. Nós somos duas varas de execuções fiscais aqui em Curitiba. Cada vara tem 80 mil processos em andamento. Então, a gente tem, assim, um volume muito grande de processos, muito grande. Atualmente, como já venceu o prazo do IPTU desse ano, a Prefeitura tem ajuizado, em média, 100 execuções fiscais diárias.
É um volume muito grande, doutora?
Muito grande, muito grande. Se você comparar com qualquer outra vara cível, né, para vocês terem um parâmetro, uma vara cível com bastante processos em andamento deve ter uns 12 mil, 13, 15 no máximo. Então, nós temos 80 mil.
De que forma a execução fiscal atinge a pessoa física e jurídica? Ou seja, há diferença entre os processos?
No início, não. O rito do processo é o mesmo. O que pode acontecer quando a devedora for uma pessoa jurídica é que não encontrados bens dos sócios ou a sociedade, não encontrado bens da sociedade, ou ela tenha se dissolvido irregularmente, o Código Tributário Nacional autoriza que haja um redirecionamento da execução para os sócios. Então, os sócios podem vir a responder pela execução fiscal da sociedade, se ela tiver dissolução irregular ou não forem encontrados e localizados bens. E no mais, assim, o processamento é idêntico.
Tanto faz pessoa física ou jurídica.
Quanto jurídica.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos sobre o assunto execução fiscal com a doutora Nilce Lima, juíza da 2ª Vara de Execuções Fiscais Municipais. Doutora, o que significa falar em penhora em um processo de execução fiscal?
Pois então, como a gente já disse, vou deixar assim mais bem claro para os nossos ouvintes o que é a penhora. A penhora ocorre quando a pessoa é devedora, o credor vai receber esse crédito e a pessoa não paga. Não paga, o que acontece? Existe uma ordem judicial para uma afetação do patrimônio dessa pessoa para execução. Eu não tiro o bem da pessoa. Eu digo assim, você não pode vender esse bem, você não pode alienar esse bem, porque esse bem que está garantindo o pagamento da execução.
A pessoa não perde o bem, não tem que sair do bem.
No primeiro momento, não. Eventualmente, pode ocorrer a remoção de um bem móvel. Vamos supor, penhorou um veículo. Tá? O devedor não está cuidando do veículo. Aí o município pode vir, no caso, e falar assim, olha, eu quero a remoção do bem. Porque não adianta eu deixar o bem na mão do devedor e ele deteriorar o bem. E lá na frente, se esse bem for levado a leilão, ele não vai ser suficiente para pagar a dívida. Então, na verdade, quando ocorre a penhora, o devedor é informado de que aquele bem, exclusivamente aquele bem, está sendo, vamos dizer assim, afetado do patrimônio dele, está sendo destacado do patrimônio dele para garantir a dívida.
E daí, após ele quitar a dívida, o tempo que ele tem para quitar a dívida, O bem sai da penhora.
Exatamente. Uma vez que houve a quitação da dívida, ocorre a baixa da penhora. Então, é cancelada a penhora e não tem mais nenhum ato, um ato que possa causar qualquer prejuízo para ele na alienação do bem. Porque uma vez que é expedida a ordem de penhora, vamos supor de um imóvel, mesmo de um veículo, essas ordens são anotadas tanto no registro de imóveis quanto no DETRAN. Então, a pessoa não vai poder vender o bem. Uhum. Enquanto a execução não for extinta.
Então, quanto tempo leva esse processo para a execução acontecer e, por exemplo, o bem ir a leilão?
Depende muito, assim, da disponibilidade. Vamos supor que o devedor efetivamente não pague. Se ele não pagar, um processo desse, vamos dizer assim, é óbvio que num movimento desse que nós temos na vara, demora um pouquinho mais. Mas se ele correr certinho, decorrendo os prazos, em um ano e meio a pessoa pode ter os bens despojados.
Uhum.
Eu já tive casos de pessoas que receberam a ordem de citação, houve a penhora do seu imóvel, não compareceram para pagar e era um débito, por exemplo, hoje de R$5.000, o imóvel era de R$400.000 e o imóvel foi levado a leilão e a pessoa perdeu o imóvel. É lógico que ela recebe a diferença do crédito, entre a arrematação e o valor que ela tinha que pagar. Uhum. Mas ela perdeu o bem. Então, assim, é muito importante que os ouvintes fiquem atentos quanto à seriedade de um processo de execução, quanto à seriedade de uma penhora. Uhum. Porque, realmente, eles podem vir a ser despojados dos seus bens.
Não é simplesmente deixar para lá.
Não, é aquela história de não dá nada. Uhum. Não é verdade.
Não funciona.
Dá.
E o que é prescrição, doutora?
Bom, prescrição vamos dizer assim, vulgarmente, ela é conhecida assim como ficou caduco, caducou o direito. O que acontece? A partir do momento em que o município, eu vou usar o exemplo do IPTU novamente, porque é o que atinge, que é o mais do meu dia a dia e é mais de fácil compreensão. Primeiro dia do ano civil, 1º de janeiro de 2019, quem é proprietário de IPTU tem que pagar IPTU. Isso se chama fato gerador. Eu sou proprietária do imóvel, então eu tenho que pagar o IPTU. O município, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, tem 5 anos para avisar o devedor que ele tem que pagar o tributo, que é o que chama lançamento. Esse lançamento é feito com encaminhamento para a pessoa do carnezinho do IPTU.
Uhum.
Então, quando ela recebe o carnezinho do IPTU, ela está recebendo um lançamento tributário. Está dizendo assim, olha, você é devedor de IPTU e você tem que pagar o IPTU nas datas que estão aqui. Certo?
Certo.
Se o contribuinte não efetuar o pagamento do IPTU naquela data, hoje o STJ considera como data não a do último dia do parcelamento, mas a do vencimento da primeira parcela, porque você tem o pagamento à vista e o pagamento parcelado do IPTU.
Uhum.
Então, o STJ considera que dessa data do pagamento à vista, o município tem 5 anos para cobrar o devedor. Então, o devedor não pagou o IPTU no vencimento, o município tem o prazo de 5 anos para ajuizar a execução fiscal.
Uhum.
Se ele não ajuiza a execução fiscal nesses 5 anos, aí então se diz que o crédito tributário caducou. O município perdeu o direito de entrar com a execução fiscal contra aquele contribuinte.
Uhum. Uhum.
E isso é o que a gente chama de prescrição material. E existe uma outra prescrição que é conhecida como prescrição processual ou intercorrente. É quando o município ajuiza a execução e por N razões, aquele processo durante 5, 6 anos não consegue achar bens, não consegue localizar o devedor. Então, também nesses casos, o processo, depois de 6 anos da última data em que se tentou localizar o devedor ou localizar bens para penhora, ele também é extinto pela prescrição.
Uhum.
Então, é a extinção do crédito tributário pelo decurso do tempo.
E nós temos casos assim?
Aqui? Muitos, muitos, em função justamente do volume de execuções, a própria estrutura dos entes, né, dos entes credores, né, às vezes o Estado, o município, é um volume muito grande que às vezes eles não conseguem gerir tudo, né? Mas tudo que a gente faz é para evitar que a prescrição ocorra, porque a partir do momento que a prescrição ocorre, o poder público está perdendo dinheiro.
É prejuízo
para os cofres públicos. né? Então, que além de tudo, ele tem o prejuízo do processo, ele tem os custos do processo e mais o fato de deixar de ganhar o tributo, de receber o tributo. Então, tudo que a gente faz é para evitar que a prescrição ocorra. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muitos casos.
Uhum. E, doutora, como funciona a execução, então, no caso de falta de bens que cubram a dívida?
Exatamente. Então, citado o devedor, não localizado os bens penhoráveis e não for dívida de IPTU, porque IPTU, o próprio imóvel, garante a execução. E é importante eu consignar aqui, Patrícia, só aproveitando, que ainda que eu venda o imóvel, a dívida acompanha. Quem comprou o imóvel, a dívida vai junto.
Então, mesmo que prescreveu...
Não, prescrito não. Prescreveu, acabou.
Ok.
Né? Então, vamos supor que exista uma dívida de IPTU, a pessoa compra um imóvel.
Tá.
Esse imóvel vem com a dívida do IPTU. É uma dívida que a gente chama propter rei. Ela segue o bem.
Quem tem que arcar daí com...
O adquirente. Certo? Então, é muito importante esse aspecto. É, agora, com relação à ausência de bens para penhora, o processo fica, então, suspenso por um ano para tentativa de localização ou conta bancária, onde a fazenda vai fazer diligências para tentar localizar bens. Não localizados esses bens, aguarda-se durante 5 anos, quando aí a gente pode decretar a prescrição e a extinção do crédito tributário.
Uhum. E no caso é só no nome do titular, ou seja, a família não está...
Não, não. Quem responde, quem é, no caso do IPTU novamente, quem responde pela execução fiscal é o proprietário do imóvel. Então aí é muito importante também eu mencionar que a gente tem muitas situações dessas em que a pessoa vende o imóvel, faz um contrato de gaveta, um instrumento, só faz a escritura e não registra. O que acontece? Se não está registrado no cartório de registro de imóveis essa transferência do imóvel, o vendedor continua responsável pelo pagamento do IPTU.
Uhum.
Então nós temos muitos casos em que quem é citado para efetuar o pagamento do IPTU é o antigo proprietário, porque não houve a transferência do imóvel no registro de imóveis.
Uhum.
Então, assim, as pessoas que venderam imóveis, é muito bom verificar isso, ou ir até a prefeitura para pedir alteração do cadastro, para evitar que elas respondam por uma execução fiscal, porque, eventualmente, elas podem ter penhora de bens, inclusive contas bancárias, por um débito que elas jamais imaginavam que existiria.
Uhum, uhum. Agora, doutora, o que significa falar em desjudicialização da execução fiscal e quais são os seus benefícios, né? Tanto para a sociedade quanto para o poder judiciário.
Bom, como eu te disse, né, nós temos aí 160 mil processos em andamento e a desjudicialização justamente busca isso, desafogar o judiciário dessa demanda tão alta. E ela é muito importante porque ela promove o retorno mais rápido dos recursos para o poder público.
Uhum.
Então, existem várias ferramentas que têm sido estudadas, porque o estoque de executivos fiscais a nível nacional é muito grande. O CNJ, inclusive, tem uma meta que é de redução de estoques de executivos fiscais a nível nacional.
Uhum.
Então, uma das medidas que a prefeitura passou a adotar agora é o protesto da CDA. Ao invés de ajuizar, procede-se ao protesto. Né? Existem também situações em que, pelo valor do débito, a execução não é ajuizada, porque os custos não cobrem o valor da dívida.
Uhum.
Então, são todas medidas para evitar que o processo chegue, que vire um processo.
Uhum.
Né? Então, os parcelamentos, tudo isso. Mas o mais importante mesmo para evitar a judicialização é que a pessoa pague o imposto, né?
Uhum, uhum,
então, que,
uhum.
que o contribuinte honre a obrigação, isso é compulsório, não tem escolha. Ah, eu não gosto de pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Mas está lá, está na Constituição, a gente tem obrigação de pagar o imposto. Ser proprietário de imóvel impõe à pessoa o ônus de pagar um tributo.
Uhum.
E esse tributo vai reverter para ela, ainda que indiretamente. Né?
Uhum. Bom, eu sei que a magistrada responde pelas execuções fiscais municipais. A doutora falou em cerca de 160 mil processos, né? Só aqui. Mas dá pra gente ter uma noção como, além de Curitiba, né? Essa realidade de Curitiba, como é no Brasil?
Vamos dizer assim, estatisticamente é praticamente igual. Assim, o volume de execuções fiscais a nível nacional é monstruoso. São coisas, são valores assim. Eu realmente não tive, não me atentei de buscar esses números. Mas são números muito preocupantes. Porque eles causam todo um emperramento no andamento das varas. Porque no meu caso é uma vara especializada. Mas em muitos locais, as execuções fiscais andam juntamente com outras competências, com matéria civil. Então, assim, isso torna o volume muito grande. Uhum. E se a gente conseguir resolver isso de forma administrativa, é muito melhor para a sociedade, para todo mundo.
Né? Mais rápido também,
mais rápido,
né?
Com certeza. A gente vai ter mais rapidez.
Uhum. Como o cidadão deve proceder, doutora, caso ele receba uma citação de execução fiscal?
Não é para desconsiderar. Tem que procurar ou a vara de execução fiscal, que foi a responsável pela expedição da carta de citação, vai estar lá no documento. No caso das nossas varas, nós atendemos por telefone e por e-mail também, para emissão de guias de custas, né? Então, a parte vai até a secretaria para verificar, pode efetuar o pagamento ali, com emissão de guias, ou ir até a prefeitura e efetuar o pagamento através de parcelamento da melhor forma que ela conseguir pagar. Mas é importante que não desconsidere uma carta de citação.
Uhum, aproveitando, qual a orientação que a doutora dá? Como a pessoa que sabe que tem débitos, né, para não deixar chegar a esse ponto, o que ela pode fazer hoje?
Procurar a prefeitura. A prefeitura tem um atendimento diário para a solução dessas questões, os débitos de dívida ativa, ir lá e resolver sua questão para evitar o ajuizamento, a citação e o bloqueio de bens.
A possibilidade de acordos, de negociação?
Dentro, na esfera da prefeitura. Dentro do judiciário, a lei de execução fiscal não permite acordo. Uma vez judicializado, dentro do processo não, mas extrajudicialmente, lá administrativamente, a parte pode parcelar, exatamente. A prefeitura tem assim vários planos bastante flexíveis, né, para incrementar e para incentivar efetivamente a quitação da dívida.
E numa tentativa de ajudar também o cidadão, não é, doutora?
Com certeza, porque ninguém gosta de ficar devendo, né, Patrícia? As pessoas que devem, que têm uma dívida assim, eu tenho certeza que a hora que deitam, sempre lembra, poxa, tô com o meu IPTU atrasado, preciso resolver. Resolva. E não é difícil.
Uhum. Aqueles que estão inadimplentes, quando chega o fim do ano, por exemplo, há aí um aumento no pagamento?
Eventualmente, a prefeitura lança alguns programas que são os refix, né? Que são os planos de refinanciamento e que são concedidos benefícios. Mas esses planos não são iniciativas não são frequentes, são eventuais, mas o que ele tem que fazer mesmo é o parcelamento. Até porque, a partir do momento que ele tem uma dívida ativa, ele está num cadastro de inadimplentes, vamos dizer.
Doutora, em sua opinião, quais avanços ainda são necessários com relação à execução fiscal?
Bom, o primeiro deles, como eu já mencionei, é o contribuinte se conscientizar de que o tributo é compulsório, que não há opção, que o tributo tem que ser pago. Porque se ele efetivamente quitasse o seu tributo, a gente não teria essa monstruosidade, esse grau de inadimplência. A segunda observação que eu faço é que os órgãos públicos possam utilizar mais os instrumentos de protesto. Porque a partir do momento em que é feito protesto de dívidas, o processo não chega. Ninguém, a pessoa está com o nome sujo, vamos dizer assim, rapidamente ela vai solucionar a questão. Enquanto que um processo não incomoda tanto quanto um protesto.
O protesto incomoda mais.
Exatamente, muito mais do que um processo. Porque a pessoa não vai poder ter crédito em lugar nenhum. Você tem um processo, você pode comprar a prazo. Você tem um protesto, você não pode. Né? Então, o incentivo ao uso do protesto, eu acho que é bastante eficaz nessa questão para a gente conseguir agilizar mais a questão do retorno dos valores públicos. Né? E hoje, os tribunais, diante de todo esse enfrentamento dessa questão dos executivos fiscais, né, que eles têm que ter essa estratégia de enfrentamento, estão desenvolvendo, inclusive, ferramentas de inteligência artificial.
Como que funciona?
Bom, aqui no Paraná nós estamos começando agora com busca... É como se fosse um robozinho dentro do processo.
Uhum.
Enquanto eu tenho que um funcionário fazer a alimentação dos dados um por um, o robozinho vai lá, busca os dados e dispara a ordem para um outro órgão, no caso o Bacen, que já me devolve a ordem cumprida. Então, eu tenho uma redução de tempo do servidor. Uhum. Né? Então, isso, assim, existem N aplicações para a inteligência artificial, de chegar ao momento em que a existência de determinados padrões de petição, o robô vai ler, já vai saber o que, como agir.
Agiliza?
Né? Muito, muito, muito. E evita erros, né? Falhas.
Falhas humanas.
Exatamente,
que podem acontecer.
Exatamente.
Né? No caso dos robôs.
Uhum. Então, esse também é um futuro aí que está bem próximo.
Que está bem próximo. Bom, doutora, gostaria então que a senhora ficasse agora à vontade para fazer seus comentários finais sobre o assunto debatido hoje aqui, por favor.
Bom, com relação à execução fiscal, eu acho que a gente conseguiu passar um panorama bastante grande de como se processa. Vou fazer um resuminho rápido para que as pessoas possam, assim, fixar bem. Então, é muito importante, a partir do momento que a pessoa receba primeiro uma notificação de pagamento do tributo, que venha da Prefeitura, que venha da Receita Federal, que venha do IPVA, que ela vá lá e quite. Porque se ela não quitar essa dívida, vai virar uma execução fiscal.
Uhum.
A execução fiscal, então, vai gerar uma citação que a pessoa ainda tem 5 dias para pagamento do débito. Não pagou o débito, pode ocorrer a penhora de bens. Penhorados bens, a pessoa pode se defender. Se a sua defesa não for acolhida, os bens podem ir a leilão, a pessoa pode vir e quitar a dívida e substituir e levantar essa penhora. Então, é muito importante isso, a gente não tem escapatória. O rito é assim, ele é bem enxuto, né? E é muito importante que os contribuintes fiquem muito atentos a essas questões. Porque, eventualmente, a gente recebe muitas pessoas falando assim, mas eu não sabia que eu podia ter sido executada, né? Porque não vai um aviso de que vai ser ajuizada a execução fiscal. Vai um aviso já de que a execução está ajuizada e a pessoa tem que pagar. Então, é muito importante. E o mais importante mesmo, eu penso que a questão tributária tem que ser tratada com muito respeito por nós todos, porque, quer queira ou quer não, todos esses recursos retornam para o cidadão, para a cidade. Todo esse valor arrecadado retorna em imposto de saúde, em melhorias de ruas, em escolas, em creches. Então, é muito importante que a gente honre com o pagamento do IPTU.
Uhum. Muito obrigada pela sua entrevista aqui, doutora Nilce Lima.
Eu que agradeço, Patrícia.
E até a próxima.
Até a próxima.
Programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano e agradeço a sua companhia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.